Portanto, senhor presidente, eu gostaria de dar uma parte ao senador Marco Maciel para que ele possa, como sempre, contribuir conosco.
Não, serei breve, nobre senadora Cátia Abreu, e cumprimentá-la pelo discurso que produz na tarde de hoje, como sempre, trazendo informações muito importantes sobre o desenvolvimento ambiental do nosso país e, de modo geral, com a sua preocupação também com as questões que pervadem o mundo todo. E devo dizer que, realmente, o Brasil tem uma certa liderança nesse campo, porque nós sediamos a ECO 92, que foi a mais importante reunião da ONU em número de chefes de Estado. Tivemos mais de 100 chefes de Estado aqui presentes. E foi a partir da ECO 92 que nós começamos a implementar políticas realmente de defesa dos biomas, inclusive o Cerrado, que é tão importante para a região onde Vossa Excelência atua, mas também na Caatinga, que é o único bioma que existe no mundo. A Caatinga não há precedentes no mundo. E entendo que, quando Vossa Excelência relata aquilo que houve na recente reunião em Cancún, no México, Vossa Excelência chamou atenção para outros aspectos, inclusive elogiando o desempenho do governo brasileiro, mas também reconhecendo que nós precisamos continuar a investir, sobretudo na evolução da COP16. E isso será fundamental. Lamentavelmente, não posso deixar de reconhecer, não avançamos tanto quanto deveríamos. Quanto deveríamos. Acho até que ficamos aquém do que era esperado. Mas eu acredito que, com a participação do Executivo e a presença dos representantes do Parlamento Brasileiro, quer da Câmara, quer do Senado Federal, isso poderá, quem sabe, forçar a execução de algumas medidas indispensáveis. E, sobretudo, se considerarmos, como Vossa Excelência citou muito bem, a extensão do nosso território. E, se comparado com outros territórios, nós temos todas as condições para ter um certo protagonismo, uma certa influência na solução dos problemas que afetam o meio ambiente, que é, talvez, a grande questão do século XXI, desse século que começamos a nele ingressamos e que é um século que vai ser decisivo para assegurar a sustentabilidade da nossa agricultura e pecuária, e sem deixar de referir aos recursos florestais, que são também abundantes em nosso país. Portanto, nossos cumprimentos à Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Marco Maciel. Eu gostaria apenas de reforçar aqui que o projeto Biomas é uma vitrine tecnológica em cada bioma. E a nossa Caatinga no Nordeste brasileiro também está incluído. Nós já estamos implementando a vitrine na Mata Atlântica, no estado do Espírito Santo. Já estamos iniciando a vitrine do Cerrado, no estado de Goiás, e a Embrapa está trabalhando com alta velocidade, com 250 pesquisadores, que não são só da Embrapa, de várias universidades do país, para acelerar esses estudos, para que os seis biomas, Pampa, Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica, Caatinga, Mata Atlântica, estejam todos com as suas vitrines, tudo pesquisado, para que os produtores rurais de todas as tecnologias disponibilizadas pela Embrapa. Ainda lembrando, senador Marco Maciel, que essa questão da água, os planos diretores de recursos hídricos implementados pela ANA, eles dão com precisão científica o diagnóstico que vai colocar o uso e a disponibilidade hídrica. Essas duas bacias que aqui mencionei, a gestão está totalmente pronta, inclusive os agricultores pagam pelo uso dessa água. Claro que paga apenas pelo excedente, aquilo que está dentro da normalidade e que não onera, por enquanto, não está onerando os agricultores. Portanto, essa gestão das bacias hidrográficas precisam ser feitas urgentemente para que nós possamos entender que a água tem que ser usada, precisa ser usada, mas não pode ser desperdiçada e precisa ser dividida com os demais, democraticamente. Às vezes, sem a gestão da bacia hidrográfica, um agricultor pede, além do que não possui instrumentos tecnológicos para saber e entender da sua utilização. Portanto, essa partição, é muito importante que seja feita essa partição por parte dos planos diretores que a ANA vem fazendo com tanta competência no Brasil. Senador Mozarildo Cavalcante pede uma parte.
Senadora Cátia, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizá-la mesmo pelo trabalho que desenvolve à frente da CNA, porque você está desmistificando aquela, diria até aquele patrulhamento que os ditos ambientalistas fazem contra os produtores. Botam logo o rótulo de ruralista, como se ruralista fosse alguma coisa, uma pecha condenável. Eles mesmo tratam de demonizar o nome. Você está demonstrando claramente que mais interessado do que ninguém na questão do meio ambiente estão os produtores. Portanto, o seu trabalho de competência, de garra, de demonstração de vontade, realmente tem feito com que esse trabalho de patrulhamento dos ambientalistas caia por terra e nós possamos ter, de fato, o Brasil, como disse Vossa Excelência, o país que mais tem floresta e mais área que pode ser realmente agricultável, que abrindo mão, enquanto que os outros têm florestas que não podem ser aproveitadas. Portanto, parabéns pelo trabalho que faz, espero que Vossa Excelência continue e conte com o nosso apoio.
Muito obrigada, senador Mozarildo, com certeza. E a Amazônia vai estar contemplada com a sua vitrine também, onde fica o seu estado de Roraima, que é da maior importância para todos nós. Ainda a revista inglesa, especialista, New Science, diz o seguinte sobre o Brasil: aqui é uma boa notícia de Cancún. O Brasil, que é com frequência acusado pela destruição da floresta amazônica, está virando uma página. No ano que passou, transformou uma promessa em Copenhague de cortar as emissões de carbono de 36% até 2020, num plano científico detalhado. Pesquisadores da Embrapa revelaram, que é o Projeto Biomas, um plano detalhado de agricultura de baixo carbono que poderá cortar as emissões diretas das propriedades agropecuárias na ordem de 170 milhões de toneladas por ano. Ainda, senhor presidente, o maior jornalista de ecologia do New York Times tuitou sobre o Projeto Biomas, Andy Hevkin. Ele escreveu no seu Twitter: CNA lança o importante Projeto Biomas, que é voltado para o Cerrado, Caatinga e Floresta Amazônica do Brasil. A Reuters escreveu, senhor presidente: ruralistas querem investir na plantação de florestas no Brasil. A CNA propõe que seus filiados complementem seu rendimento e contrabalanceiem as emissões de carbono. Portanto, senhor presidente, é com muita tristeza que nós enfrentamos aqui no Brasil as críticas destrutivas por parte de algumas ONGs ambientalistas que não fazem nada. Senador Efraim Moraes, senador César Borges também estiveram em Cancún na COP16, mostrando a importância que ela tem para o Brasil. Mas, infelizmente, nós temos um pequeno grupo de ambientalistas, xiitas, fundamentalistas, que pretendem continuar debatendo com conflito acirrado, porque querem preservar os seus salários. Não querem que as ONGs parem de pagá-los. E, portanto, o conflito alimenta essa desonestidade. Mas nós temos também aqueles fundamentalistas de boa fé, que se enganam pelas informações equivocadas e não sabem o que está acontecendo no Brasil. Portanto, nós recebemos dezenas de crédito pelo que nós estamos fazendo no país, enquanto que aqui dentro, as ONGs que trabalham, que criticam, que achincalham o produtor rural e os parlamentares que defendem a agropecuária, não foram capazes de fazer uma menção sobre o Projeto Biomas. Eu não compreendo o porquê de tudo isso. Por que não querem atualizar o Código Florestal? O brasileiro está fazendo a sua parte, se os produtores rurais estão fazendo a sua parte, se nós estamos colocando no projeto, por autoria de Aldo Rebelo, uma moratória no desmatamento zero por 5 anos na floresta, e o projeto atual, que não querem que mude, ele com autorização pode desmatar, senador Marco Maciel. O Código Florestal atual do Brasil, ele permite o desmatamento na floresta, com licença ambiental. O relatório de Aldo Rebelo, que pretende mudar o Código Florestal, ele proíbe terminantemente o desmatamento por 5 anos em qualquer parte da floresta. E ainda insistem em dizer que o projeto de Aldo Rebelo sendo aprovado vai aumentar as emissões. Eu não sei de que forma, se é com desmatamento zero. A pequena propriedade está isenta no relatório de Aldo Rebelo de reserva legal, mas daquela reserva legal que já foi desmatada. Não pode desmatar novas áreas. Isso está claríssimo no projeto, para qualquer criança ver que essas ONGs também não enxerguem isso. Eu, para encerrar, eu apenas queria deixar uma pergunta. Será que o Brasil tem condições de arrancar arroz e feijão do chão para plantar reserva legal e correr o risco de ter que importar arroz e feijão de outros países que não têm reserva legal? Aí será permitido? As ONGs vão parar de criticar? Que o Brasil está arrancando comida do chão, plantando reserva legal, porque só existe reserva legal no Brasil. Nós perguntamos todos os países que tiveram na COP. Não existe reserva legal em lugar nenhum do mundo. Os parques, os maciços de preservação ambiental que precisam existir, os parques nacionais, as áreas indígenas como tem no Brasil, é a cargo do Estado brasileiro, dos estados e municípios que queiram fazer, e não dos produtores rurais. Não é justo importar arroz que não tem sequer legislação ambiental, que não tem sequer um código florestal. Não é justo nós arrancarmos capim do chão para importarmos leite da Europa, que tem 0,3%, não chega a 1%, senador Gilvan Borges, não chega a 1% da sua cobertura original. Já desmataram tudo, 0,3%. Aí está tudo certo. Nós podemos importar leite da Europa, que não existe reserva legal e muito menos mata ciliar, praticamente nenhuma existente. Nós podemos deixar de plantar milho no Brasil e comprar milho dos americanos, que também não tem reserva legal, que não tem um palmo de preservação dentro da propriedade privada. É isso que os brasileiros querem de nós? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que está faltando à sociedade é esclarecimento. A imprensa tem colaborado muito, mas não é justo que peçam isso ao Brasil, um país onde nós temos milhões de pessoas com fome, onde nós temos milhões de pessoas com fome no mundo todo. Não quero aqui utilizar o infortúnio alheio para fazer chantagem com o meio ambiente, não. Nós conseguimos sim matar a fome do Brasil e de toda parte do mundo, sem desmatar um pedaço de chão, sem derrubar uma árvore. O que nós temos hoje é suficiente para aumentar, implementando tecnologia que já existe, desenvolvida pela Embrapa, por todas as universidades do país. O que nós queremos apenas, eu vou repetir quantas vezes necessário for, com altivez, com orgulho e com humildade: nós não estamos tratando de desmatamento. Essa mentira precisa cair por terra. Esses que estão querendo confundir a sociedade, que tenham honestidade e venham para o Congresso Nacional debater à luz da imprensa e de todos, ponto por ponto do relatório do Aldo Rebelo. E aonde ali determinar um palmo de desmatamento, nós vamos recuar. Porque não é verdadeiro. Não há implementação de desmatamento. Nós queremos legalizar um patrimônio nacional. Não é justo nós continuarmos já vencendo de novo o decreto que o ex-ministro Mink, infelizmente, deixou de herança, criminalizando 92% da produção nacional. É isso? Vocês acham que o Brasil devastou áreas que causou uma devastação na natureza? Não. O Brasil devastou foi o bolso dos agricultores europeus e americanos, com a nossa competência, com a nossa eficiência, produzindo comida de qualidade e comida de preço baixo. É por isso que no Brasil se come 36 quilos de carne por ano, enquanto no Peru se come 2, enquanto em toda parte do mundo come 9. Nós comemos 36 quilos de carne ano, porque é a carne mais saudável e mais barata do mundo. E é assim que nós queremos continuar produzindo e trabalhando, ajudando o país a produzir PIB, a produzir emprego, a gerar os 42% de exportação. Mas não queremos destruir meio ambiente, não. O meio ambiente é necessário para a nossa produção. Produtor que não tem água, não tem produção. Produtor que tem erosão em suas terras, tem prejuízo. Produtor que tem desequilíbrio na biodiversidade, tem praga na lavoura e doença nos animais. O meio ambiente é muito mais importante para os produtores do ponto de vista econômico. Nós não vivemos com ele desregulado. Nós não vivemos com ele desarticulado. Nós precisamos do equilíbrio. Nós só não queremos é acusações injustas, calúnias e difamações, porque a agropecuária brasileira, ela não é mais do José, do Pedro e do João. Ela é um patrimônio nacional. É ela que segura a economia brasileira. É ela que tem sustentado a inflação. É a comida mais barata do mundo. E há 40 anos atrás, bem ali pertinho, nós importávamos comida. Importávamos feijão do México, o leite da Europa, nós importávamos carne da Austrália, nós importávamos arroz das Filipinas, que fica 26 horas de voo do Brasil. É isso que nós queremos para o nosso país? Retrocesso é isso. Retrocesso é voltar a ser um país importador e importador de comida cara. Porque há 40 anos atrás, senador Efraim, o povo brasileiro as famílias pobres e de classe média desse Brasil gastava quase 50% de tudo que ganhava com comida. E hoje gasta apenas 18% do seu rendimento com comida. E não foi brincando de roda, não. Foi trabalhando duro, com suor na testa, com as mãos calejadas. E não estamos esperando por isso mérito nem medalhas. Apenas sossego, apenas paz, apenas respeito, como todos os brasileiros merecem. Muito obrigada.